Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Alô, eu sou o pastor José Flores Júnior, do Parque Alvorada, em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego Barreto, sou associado da Igreja da Alvorada, em São Paulo.
Bem-vindo a todos a mais um Biblecast.
Muito bem, nosso terceiro Biblecast, hein, Júnior?
É o terceiro, hein? Terceiro.
Estamos aí felizes pelo retorno, pelos números de downloads, pelos números de pessoas que assistiram ao vivo, que ouviram ao vivo. É, muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram, não é? Nós estamos felizes com todo esse processo. Queremos o feedback de vocês. Queremos saber o que vocês acharam do Biblecast até agora. Então envie para nós um e-mail em contato@confissõespastorais.com.br e nos diga o que você achou.
É, pode dar sugestão de tema, o que vocês quiserem.
Isso, fazer pergunta. Inclusive, Júnior, estava pensando aqui de a gente fazer um quadro Pergunte pro Pastor, hein?
Pergunte, claro, pergunte pro Pastor.
Eu só acho que algumas dessas perguntas vão levar um Biblecast inteiro para responder.
Sim. Faremos uma homenagem às perguntas.
Exatamente. Então, mande a pergunta que você quer fazer pro Pastor também, que você quiser falar conosco, contato@confissõespastorais.com.br. Esse é o terceiro Biblecast da série A Relevância do Adventismo. É uma série dividida em 4 episódios, é a série que inaugura o Biblecast, não é, Júnior? E nesse momento nós estamos no terceiro episódio, que tem como título...
É bom demais pra ser verdade. Esse título foi pensado porque nós, seres humanos, temos a tendência a dar valor apenas para más notícias. A gente não acredita naquilo que é bom. Se você comprar uma roupa ou fizer um corte de cabelo diferente, perguntar para 10 pessoas se ficou bom, se 9 falarem que ficou bom e só uma disser que ficou ruim, em qual delas você acredita? Temos a tendência sempre de acreditar naquele que falou que ficou ruim. E você tende a achar que aqueles que falaram que ficou bom, você acha que eles estavam mentindo para te agradar.
E é assim na igreja também, né?
É assim.
Quando o pastor prega coisa boa, coisa doce, salvação, fala de Jesus, o povo fala assim, ah, hoje falou de coisa maravilhosa, de Jesus, o doce nome de Jesus.
E o que é pior, as pessoas não acreditam.
E quando começa a falar que a gente está na boca do inferno, que tem que parar de fazer tal coisa, parar de fazer aquela coisa, e começa a apontar o dedo e acusar, aí a gente acha bonito, a gente fala que Deus falou com a gente aquele dia.
Isso, se o sermão traz más notícias, você acredita. Isso é um problema, porque a Bíblia, ela não traz má notícia. A Bíblia, ela é uma boa notícia, a Bíblia é chamada de Evangelho. E é sobre isso que falaremos hoje. É bom demais para ser verdade.
Muito bem, vamos começar da onde a gente parou então. Na semana passada nós estávamos falando sobre 1888, a Conferência Geral mais polêmica da história do Adventismo. Mas nós não falamos, não entramos, não nos aprofundamos no tema que estava sendo tratado lá, que era a mensagem da justificação pela fé. A gente falou isso, que era uma briga entre legalistas e pessoas que estavam defendendo a justificação pela fé. Mas a gente não explicou exatamente o que isso significa, que é o intento do nosso Biblecast de hoje.
De hoje, esse é o tema de hoje.
Então, em 1888, houve a Conferência Geral em que se discutiu este exato assunto. E ficou definido lá o quê, João?
Lá não ficou nada definido, né? Não chegaram nenhum voto. Não, não só... Eles não definiram nada.
Você saiu bem, hein? Vai.
É.
E aí?
Não definiram nada lá, não teve nenhum voto, não teve nada. O tema lá, a briga toda, foi justificação pela fé. A briga toda é se precisamos guardar os 10 mandamentos para ser salvo. Se na salvação, a obrigação de guardar os mandamentos, ela está incluída. Essa era o tema lá. Então vamos lá, para você entender o contexto histórico de hoje, eu quero adiantar você até 1955. Olha só, 1955, aí uns 60 anos depois da conferência de 1888, e aconteceu o seguinte. Tudo começou numa série de reuniões entre membros da Igreja Adventista e membros tradicionais de igrejas protestantes. Essas reuniões se deram porque o presidente da Associação Leste da Pensilvânia, o pastor T.E. Uru, escreveu para o doutor D.G. Barnhouse, editor da revista Eternity, um destacado líder da ala conservadora do protestantismo americano, elogiando pelos sermões sobre justificação pela fé baseado no livro de Romanos. Ou seja, o pastor da Igreja Adventista estava elogiando uma revista não adventista pelos artigos sobre justificação pela fé. Barnhouse, o protestante, replicou com assombro pelo fato de um ministro adventista cumprimentá-lo pela sua pregação a respeito de justificação pela fé, já que, em sua opinião, como evangélico, era fato bem conhecido que os adventistas do sétimo dia criam na justificação pelas obras.
Muito bem, então os evangélicos protestantes acreditavam que a gente pensava que salvação era por meio de obras, por isso nós guardávamos os 10 mandamentos.
Acreditavam não, acreditam até hoje.
É verdade, acreditam até hoje. Inclusive você vai encontrar muito, é engraçado isso, gente, sabe que tem um homem, tem um homem famoso aí, o Geoffrey Paxton.
Certo.
Paxton, que ele escreveu um livro chamado O Abalo do Adventismo.
No final da década de 70, esse livro.
Exatamente. Esse homem que escreveu o livro A Bala do Adventismo, então presta atenção, é um homem que é batista, certo? Um pastor batista, que ele resolve escrever sobre os adventistas. E todos os evangélicos do planeta Terra vão pegar o livro dele pra ver como a gente é. Olha que engraçado. Você pega uma pessoa que escreveu sobre o abalo do adventismo com um livro com esse nome pra tentar entender o adventismo. Faz sentido um negócio desse?
Olha que coisa interessante. E você sabe que a tese do Paxton é que nós, adventistas, dizemos que somos remanescentes da reforma protestante de Lutero, mas no fundo acreditamos naquilo que Lutero condenava, que é a salvação pelas obras. Então essa é a tese do livro de Paxton.
Então, o que eu quero destacar aqui, o interessante, por exemplo, você quer saber o que é um adventista, você vai perguntar para um batista.
Ah, é aí que tá.
Você quer saber o que, que a Assembleia de Deus é, você vai perguntar para o presbiteriano. Não faz sentido.
E olha só, nós tivemos uma chance de falar a nossa posição em 1955.
Essa foi a intenção do Questões sobre Doutrina.
Exatamente, veja só. O senhor Barnhouse lá publicou na sua revista Eternity uma crítica sobre o livro Caminho a Cristo de Ellen White. E essa crítica meio que cortou as relações dele com o pastor adventista. Posteriormente, Barnhouse comissionou um jovem erudito evangélico chamado Walter Martin para escrever um livro sobre os adventistas do sétimo dia. E este Walter Martin falou: eu só vou escrever se eu falar com eles.
Muito bem, Walter Martin. Parabéns para você. Palmas, palmas.
Exatamente. Ele declarou que queria acesso direto a pessoas autorizadas e à literatura adventista, de maneira que pudesse lidar com o adventismo de maneira honesta. Que bom, hein?
Muito bem.
Pastor Uru fez arranjos com alguns líderes da sede geral adventista em Washington para se encontrarem com Martin. Como resultado, as reuniões começaram em março de 1955 entre Leroy Froom, que era líder da Associação Ministerial da Associação Geral entre 1941 e 1950, W.A. Reed, um secretário de campo da Associação Geral do lado adventista, e Martin e George Cannon, um professor de teologia do Colégio Missionário em Nova York, e posteriormente Roy Allen Anderson, que servia então como diretor da Associação Ministerial da Associação Geral, e Barnhouse se envolveram nos diálogos. Martin, como ele já tinha algum conhecimento da Igreja Adventista, ele preparou 40 perguntas para que os adventistas pudessem responder.
Era uma entrevista.
Era uma entrevista, um debate. Começou tenso ali, a princípio. Barnhouse mesmo, que era o protestante, né, o não adventista ali, observa que os dois grupos olhavam um para o outro com um grande suspeito. Mas com o passar do tempo, eles começaram a se soltar e eles começaram a se ver com mais respeito. E o livro Questões sobre Doutrina é a resposta a essa 40 perguntas. Resposta que a Igreja Adventista deu para as igrejas evangélicas que diziam que nós aceitávamos a salvação pelas obras. Olha só, entre as principais preocupações de Martin nas 40 perguntas que ele mandou para os adventistas, estavam quatro itens vastamente sustentados em relação às crenças adventistas. Os evangélicos acreditavam, ou acreditam ainda, que a expiação de Cristo, que nós achamos, né? Eles acreditam que nós entendemos, que a expiação de Cristo não foi completa na cruz. 2. Que a salvação é resultado da graça em junção com as obras da lei. 3. Que o Senhor Jesus Cristo era um ser criado, não exatamente por toda a eternidade. Ou seja, que nós achamos que Cristo não é eterno. E 4. E que na encarnação ele participou da natureza humana caída e pecaminosa. Essa é a crença que
os evangélicos têm sobre nós.
Tem sobre nós. A 3 aqui eu já respondo direto, a gente pode depois fazer um Biblecast só sobre isso. Nós cremos que Jesus é Deus e que ele é eterno, sim.
Conversa isso daí, a gente crê nisso daí mesmo.
A gente crê e pronto. E aí, começou ali as conversas. As conversas gerou o livro, gerou o livro aqui, Questões sobre Doutrina.
E aí, o livro esclareceu para os evangélicos o que, que a gente acredita?
Eu vou dizer para você o que, que os evangélicos disseram quando viram o Questões sobre Doutrina. Eles disseram assim, ó. Abre aspas, com a palavra, os evangélicos. Como resultado de nossos estudos do Adventismo do Sétimo Dia, Walter Martin e eu chegamos à conclusão de que os Adventistas do Sétimo Dia são um grupo verdadeiramente cristão.
Tá aí. Bem,
aceita anticristão.
Muito bem.
Deixa eu ver quem falou isso. Barnhouse falou isso. Aquele que escreveu Contra o Caminho a Cristo.
Barnhouse.
E ele disse mais. Quando publicamos nossa conclusão na revista Eternity, em setembro de 1956, fomos recebidos com uma tempestade de protestos por pessoas que não tiveram a nossa oportunidade de considerar as evidências. Olha, e ele declara, seja compreendido que fizemos apenas uma reivindicação, isto é, que aqueles adventistas do sétimo dia, que seguem ao Senhor de maneira idêntica de seus líderes que interpretaram para nós a posição doutrinária de sua igreja, devem ser considerados verdadeiros membros do corpo de Cristo.
Muito bem, está aí. Eles entenderam que a gente entendia o que era a salvação.
Você sabe, você percebe que isso gerou problema para eles, né?
Sim, você... percebi. Inclusive, gerou acho problema. Que dá uma encrenca para o Barnhouse, não dá?
Tá uma encrenca grande, porque a revista, a tiragem da revista caiu pela metade e os livros de Barnhouse pararam de ser comprados. Os evangélicos não queriam mais saber deles.
Boicotaram.
Boicotaram, mas mesmo assim eles falaram assim, ó, nós estivemos com eles, falamos com os adventistas, vimos as evidências e eles são realmente cristãos. Olha.
Você sabe que até hoje a gente sofre preconceito dessa maneira, porque até pouquíssimo tempo... Nós nem éramos considerados cristãos, né? A gente era separado do grupo de cristãos juntamente com os mórmons e os testemunhos de Jeová, né?
Exatamente. É por isso, meu caro amigo, que Questões sobre Doutrina você deve ter aí na sua biblioteca, para você ver aí que nós, se nos derem chance, nós podemos falar daquilo que acreditamos de verdade.
Então, da parte dos evangélicos, aqueles que quiseram entender, né, que buscaram tentar compreender, eles entenderam que a gente acredita no mesmo que eles a respeito da salvação.
E o tema principal aqui, o tema que gerou polêmica para nós agora, foi que nós acreditamos na salvação unicamente pela fé em Cristo e não pelas obras. E que nós acreditamos que na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Essa foi a crença que deu algum problema para nós.
Então,
veja
então,
você.
De fora para dentro, o problema estava tudo resolvido, aparentemente. Os evangélicos puderam ver que nós acreditamos que a salvação é unicamente pela fé em Cristo e pelos méritos de Cristo, certo? Só que nós tivemos um outro problema vindo de dentro.
Vindo de Dentro. O nome do pastor aqui que eu vou citar para você, M.L. Andriessen. Andriessen, recém-aposentado, ele havia sido o mais influente teólogo e autor teológico da denominação nos últimos anos da década de 30 e durante a década de 40. Certo?
Certo.
Andriessen ficou completamente descontente com o livro Questões sobre Doutrina. Por quê? Veja a ideia de Andriessen. Andriessen dizia assim, ó, na cabeça dele, a salvação se dividia em três fases, na cabeça de Andriessen. A primeira fase se relacionava com Cristo vivendo uma vida perfeitamente sem pecado. A segunda fase foi a sua morte na cruz. E na terceira fase, ele escreveu, Cristo demonstra que o homem pode fazer o que ele fez, com o mesmo auxílio que ele teve. Essa fase inclui a sua sessão à mão direita de Deus e o seu ministério sumo sacerdotal, a exibição final de seus santos em sua última luta contra Satanás e sua gloriosa vitória. A terceira fase está agora em processo no santuário de cima e na igreja na terra, segundo Andriessen. Durante sua obra e vida na terra, Cristo subjugou o poder do pecado. Por sua morte, destruiu o pecado de Satanás. Agora está eliminando e destruindo o pecado em seus santos na terra. Isso é parte da purificação do verdadeiro santuário. Segundo Andriessen, a terceira fase da salvação ia ser completada na vida dos santos. Ou seja, a vitória de Cristo iria acontecer quando o povo de Deus parasse absolutamente e completamente de pecar.
Aí está o problema. M.L. Andriessen acreditava que em algum momento da história do cristianismo, da história da Terra, os santos iriam conseguir pecar. A proeza de parar de pecar.
Exatamente. E enquanto isso não acontecesse, Jesus não poderia vir. Logo, a salvação para Andriessen estava condicionada às obras dos santos.
Então, se um dia, em algum momento, os santos fossem parar de pecar, então eu agora preciso lutar para que esse dia chegue.
É, exatamente. Eu preciso parar de pecar. E Andriessen fala isso no seu livro O Ritual do Santuário, no capítulo intitulado A Última Geração, onde ele dizia, né? Porque ele já não vive mais, onde ele dizia que a última geração seria um povo sem pecado e que o povo de Deus deveria alcançar uma vida sem nenhum tipo de pecado.
Aí está o seguinte problema. Essa é uma ideia de M. L. Andriessen.
A igreja rejeita na época.
Que ele a igreja faz, da época rejeita.
Ele faz de tudo para questões sobre doutrina não ser publicado. Ele faz de tudo.
Ele luta, mas é uma luta dele.
A luta dele, porque ele acha que se for publicado que nós acreditamos na salvação unicamente pela graça de Cristo, os nossos baluartes e fundamentos estariam jogados por terra.
E aí o que acontece? Embora essa seja só uma visão do Andriessen, na prática, Júnior, daquela época e até de hoje, tirando o pensamento, a teologia e a declaração da igreja, na prática, é uma realidade dentro do Adventismo e das outras igrejas evangélicas.
Você sabe que há uma diferença entre o misto cremo das igrejas, aquilo em que a igreja declara acreditar, e aquilo, há uma diferença entre isso e aquilo em que seus membros dizem que a sua igreja acredita.
Inclusive, uma das razões para o Biblecast existir é acabar com essa diferença, né, com esse abismo da teologia e do membro da igreja, essa distância que existe, da igreja dizendo uma coisa, da teologia da igreja dizendo uma coisa e os irmãos estarem dizendo outra. Então, é possível que agora, ao ouvirmos você falando sobre o Andriessen, que diz que em algum momento você vai ter que parar de pecar, ou você tem que lutar para parar de pecar, é possível que muitos adventistas e não adventistas, que eu sei que há em todo lugar, acreditem que realmente de alguma maneira elas precisam parar de pecar.
Exatamente, há muita gente que ainda acredita nisso. Só para você saber o final de Andriessen, a luta de Andriessen não foi tão ferrenha porque ele veio a falecer em 19 de fevereiro de 1962. Ou seja, ele começou a luta 2 anos antes contra questões sobre doutrina e ele faleceu. Mas no seu leito ali de morte, né, segundo relatos de sua esposa, enquanto ele estava no hospital Neste encontro, Andrizi fez as pazes com a igreja. Ao fazê-lo, de acordo com os relatos, prestou o seu remorso pela confusão que havia causado na denominação. Afirmou que pelos últimos 2 anos havia instruído seus seguidores a parar de publicar suas cartas e panfletos. E contou a Figur e a Beats, 2 pastores, que no futuro suas declarações quanto às suas convicções seriam direcionadas apenas para os oficiais da Associação Geral ou outros membros de sua comissão. E Andrizen vem a falecer, embora seus seguidores continuaram a atacar o livro Questões sobre Doutrina.
Dependendo do cristianismo que você vive, você pode achar que essa é uma questão fácil de se resolver, simples, mas não é uma questão tão simples assim de se entender. Primeiro, que a pessoa, ela, quando ela aceita Jesus e ela se batiza, ela tem a reação, ou antes disso, quando ela conhece a Deus, ela tem a reação que o carcereiro teve lá em Atos 16. Na história de Atos 16, você encontra o carcereiro tentando se matar porque acontece um terremoto, e o terremoto solta todos os prisioneiros da cadeia. E um soldado romano, que perde os prisioneiros, ele é condenado à morte. Então, nesse momento, ele pega a sua espada e tenta se matar. Aí Paulo e Silas, lá de dentro do cárcere, diz assim: não se mate, porque estamos todos aqui. Paulo e Silas haviam sido presos poucas horas antes por estarem pregando o evangelho. E aí o carcereiro, nesse momento, chama Paulo e Silas e fala assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é uma ideia comum que todos nós temos. Precisamos fazer alguma coisa, porque tudo na vida é por mérito próprio, não é? A gente aprende desde criancinha que se a gente tira nota boa, a gente sai de férias. Se a gente tira uma nota ruim, a gente fica de castigo, a gente não pode ver televisão, a gente apanha do pai e da mãe, não ganha o pirulito, e etc. Tudo é por mérito próprio na vida.
E a gente aprende que Deus só ajuda a quem cedo madruga.
Exatamente. Tem muitas frasezinhas assim que falam o tempo todo pra gente, né? Quem não chora...
não mama.
Não mama, não é? Sem sacrifício não há vitória. E frases assim que vão dizendo pra você: é o mérito que manda.
Essas frases, elas podem ser verdadeiras em vários contextos.
Exatamente.
Não no contexto da salvação em Cristo.
Existe uma história bem famosa que o pessoal que estuda humanas aí pode ter estudado na escola. Apesar de que hoje em dia a faculdade mudou tanto que você pode não ter estudado isso, não. Então, a história diz que um rei, ele chamou seus sábios e pediu para que eles condensassem toda a sabedoria do mundo. E aí eles condensaram numa enciclopédia com 12 livros. Aí o rei falou: não vou ler isso nem a pau, vocês vão pegar isso daí e vão fazer virar um livro. Aí eles passaram 1 ano trabalhando e voltaram com 1 livro. Aí o rei viu aquele livro grossão, parecia um dicionário, e falou: não vou ler isso também não. Vocês coloquem toda a sabedoria numa única página. Já que vocês conseguiram condensar para 1 livro, vocês vão conseguir botar numa página só. Eles voltaram depois de 1 ano com uma página escrita em frente e verso. Aí o rei leu dessa vez. Aí quando ele terminou de ler, falou: parabéns, vocês conseguiram. Agora, já que vocês conseguiram tudo isso, vocês por favor condensem em uma única frase. Aí os sábios voltaram com essa única frase pronta. E a frase parece ridícula, mas é uma frase interessante. Ela diz assim, ó: podemos resumir toda a sabedoria do mundo na seguinte frase: não há almoço grátis. É porque frase besta. Primeira vez que eu li isso, falei: que frase idiota. Mas é verdade mesmo. A coisa mais simples que tem é o alimento. Ninguém vive sem comida. Ninguém vive. A coisa mais simples, para funcionar o ser humano, para nascer, crescer e multiplicar, tem que ter comida. E a coisa mais simples, que é o alimento, não é de graça. Você precisa trabalhar, você precisa lutar para obter esse alimento.
Olha aí, ó. Então esse mundo, a sabedoria do mundo, o resumo dela é que nada vem de graça para você.
Exatamente. E na vida não é assim? Na vida é assim, nada vem de graça. Não tem jeito. Você quer ter dinheiro, você tem que trabalhar. Você quer ter uma família, você tem que sempre fazer esforço. Você tem que estudar, você tem que dar segurança, você tem que dar... saúde, está sempre se esforçando para alcançar essas metas.
É por isso, pastor Diego, que a Bíblia, ela vem para quebrar os paradigmas desse mundo. É por isso que a mensagem de Cristo é chamada de evangelho, de boa notícia.
Aí, vamos fazer uma reflexão aqui, Júnior. Se a vida é assim, se tudo na vida é assim, a pergunta que o carcereiro faz, ela é muito propícia, pertinente. Ele fala assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Então é a pergunta que qualquer um faz, né? Se você entende que você tem o céu e o inferno para escolher, você vai querer escolher o céu, você não é maluco. E aí você fala assim, o que eu devo fazer para ir para o céu? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Essa é uma ideia natural da nossa existência, da nossa realidade. Alguma coisa eu vou ter que fazer. E cada religião dá uma resposta diferente para isso. Então, por exemplo, o espiritismo fala que você tem que fazer boas obras, né? Faça boas coisas para compensar as ruins que você vai fazer naturalmente. Ah, isso é importante a gente lembrar. Antes da gente falar de salvação, não tem como você falar da cura sem falar da doença, né?
Sim.
Então, deixa eu fazer uma ponte aqui. Se tudo que você vai conquistar na vida você alcança por mérito próprio, então, para ir para o céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Existe algo chamado os 10 mandamentos, que são 10 coisas que Deus mandou a gente fazer. Então, é fácil para mim pensar o seguinte: se tudo que eu tenho na vida é porque eu fiz por merecer, então eu preciso fazer o que Deus mandou. O que Deus mandou? Mandou
guardar os mandamentos.
10 mandamentos. Então é isso que eu tenho que fazer.
Se eu fizer, aí a salvação se limita a isso. Se eu cumprir esses 10 mandamentos, está resolvido o meu problema.
É uma lógica simples, é uma lógica que entra na cabeça de qualquer um. E falar o contrário disso é esquisito. Agora vamos usar essa mesma lógica. Então, se você acredita que você precisa fazer 10 coisas para poder alcançar a salvação, aí nós temos um problema com a palavra evangelho. Porque a palavra evangelho significa o quê?
Significa boa notícia.
Boa notícia, boas novas. E o que tem de novo e bom em guardar os 10 mandamentos? Não é nada novo isso pra gente. A gente sempre achou que tem que fazer alguma coisa. Então dizer que tem que guardar os mandamentos, que tem que guardar a lei, não é novo. E muito menos bom, porque você percebe que o ser humano não tem a capacidade de guardar a lei. Nós encontramos isso em Romanos, por exemplo, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Até aquele que guarda os mandamentos é incluído nesse versículo aí. Todos pecaram. Ou seja, Romanos 3, verso 10 diz assim: não há justo nenhum sequer. Não é possível você alcançar a justiça fazendo alguma coisa.
Até porque, se fosse possível alcançar a justiça fazendo alguma coisa, o sacrifício de Cristo seria em vão. Seria inútil, porque aí você não precisa Jesus morrer, é só você fazer a coisa certa. Deus ia olhar pra gente e falar assim: ó, faz direitinho aí que você vai pro céu.
Exatamente.
Só que ele olha pra gente e vê que a gente não consegue isso. Não há nenhum justo sequer, a gente já nasce com pecado. Quando a gente fala que já nasce com pecado, é o seguinte: você sabe que Deus, ele dividiu tudo que ele tinha com a gente, tudo que ele é conosco.
Uhum.
Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então ele tem vida, ele nos dá vida. Ele tem capacidade de amar, ele nos dá capacidade de amar. Ele tem inteligência, ele nos dá inteligência. Ele pode pensar, a gente pode pensar. Ele pode criar, nós podemos criar. E assim como ele nos cria sua imagem e semelhança, o filho do homem vem a sua imagem e semelhança. Então,
certo.
O filho sempre sai com as características do pai. Não é assim?
Certo.
No momento em que Adão se contaminou com o pecado, o que aconteceu? Ele tornou-se conhecedor do bem e do mal. O filho dele nasce como? Conhecedor do bem e do mal. Certo?
Certo.
Então uma criança...
O filho dele de Adão, você está dizendo, né?
O filho de Adão, é.
Certo.
Então uma criança com 3 meses, ela nunca cometeu nenhum pecado.
Sim.
Mas ela já nasceu com uma tendência. Se você soltar ela sozinha no mato para se criar sozinha... Quando, em algum momento ela vai fazer a escolha pela maldade. Tanto é assim que o bebezinho, quando está segurando um brinquedo, você toma da mão dele, ele começa a chorar e ele fala: é meu, sem ninguém ter ensinado egoísmo para ele ainda.
Sim.
Então isso é natural do ser humano. todos nós somos pecadores. E se alguém quiser questionar, falar assim, ah, não, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu sou gente boa. Imagine que agora, aqui no Biblecast, nós começássemos a publicar aqui todos os pensamentos da sua cabeça.
Imagina, hein?
Imagina. E a gente dissesse o seu nome. Ia dar uma vergonha miserável.
Imagina.
Né? Porque você pode não fazer nada, mas o que já passou na sua cabeça, porque todos nós somos pecadores nascendo.
Nós temos às vezes uma ideia simplista de pecado. Nós pegamos apenas um texto bíblico que diz que pecado é transgressão da lei e a gente se limita a isso. Mas há um texto em Tiago 4:17 que diz assim, ó, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Imagina, esse texto coloca o pecado de uma maneira muito ampla. Não tem como fugir de pecado. Olha, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, imagina, você está andando na rua e você vê uma pessoa passando necessidade lá. A Bíblia diz que você tem que fazer o bem.
Por exemplo, teve terremoto no Chile e no Haiti. Quem foi?
Você fez alguma coisa?
Quem não foi... pecou.
É, exatamente. É muito amplo. Ou seja, o pecado, ele alcança todo o ser humano. E, pastor Diego, isso não é só um detalhe adventista, não. Porque nós guardamos os mandamentos. E já já vamos dizer por que guardamos os mandamentos. Mas, se você não é adventista, você também guarda as regras de sua denominação. Se você não é adventista, talvez você não corte seu cabelo. E isso é obra. Se você não é adventista, talvez você ache que não pode usar calça sendo mulher, e isso é obra. Se você não é adventista, talvez você ache para que Deus te abençoar, você tem que dar uma oferta proporcional à bênção que você quer, e isso é obra.
Uhum.
O problema de salvação pelas obras não é um problema adventista.
Não, é aquilo que eu já falei, eu já vi muitos pregadores de outras denominações. Não, eu posso citar aqui, né, o Rick Warren. Eu posso citar aqui Rob Bell, eu posso citar aqui o Paul Washer. Então, são várias denominações, vários pregadores, né? O Charles Swindoll, que estão pregando, o Philip Yancey, o Max Lucado, que estão pregando a graça para as suas próprias igrejas, né? Porque para isso é uma necessidade de todo o cristianismo. É muito difícil de você aceitar que você não tem que fazer alguma coisa para ser salvo.
Não,
aliás, será que é isso mesmo, Júnior? Porque até agora a gente está falando aqui, o que a gente
tem que fazer? A pergunta do carcereiro, né?
Exatamente, a pergunta
do carcereiro. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu vou ler a resposta, então. Eu creio na Bíblia em Efésios 2. É o texto áureo.
Vamos fazer a ponte aqui, então. Nós entendemos agora que todo ser humano é pecador. Que todo mundo nasce pecador e já nasce destinado à cova. Porque Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado
é a morte.
A morte. Então, todo mundo é pecador, todo mundo vai morrer.
Olha só, a ideia é a seguinte, todo mundo é pecador não porque faz coisa errada.
Porque nasceu.
Você é pecador porque nasceu nesse mundo. Um bebê não faz nada errado, mas nasceu aqui, nasceu separado de Deus. É o que Davi diz em Salmo 51, verso 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, se você nasceu aqui, você é pecador. Não há o que você faça. Se você entrou para uma igreja, se você se batizou na igreja, você continua sendo um pecador. Então, você não é pecador no dia que você começa a fazer coisa errada. Você é pecador no dia que você nasce. Quando você faz coisa errada, a sua situação não piora. Porque a sua situação já é terrível desde que você nasceu. A situação do ser humano neste mundo, ela é terrível. E há um erro, a gente fala assim, ah, eu estou na igreja, agora eu não posso pecar. Não, você vai parar de fazer coisas erradas assim voluntariamente. Mas você continua sendo um pecador mesmo depois de entrar na igreja. Não tem como mudar isso.
Você sabe que tem uma igreja evangélica aí que... se você comete um pecado depois que você se batizou, um pecado da lei, você está perdido para sempre.
Olha aí, a Bíblia diz, pode o leopardo mudar as manchas de sua pele? Se o leopardo puder mudar, vocês poderão fazer coisas boas sendo mal, diz a Bíblia. Imagina. Então, uma coisa que nós precisamos entender, eu que sou pastor, quando o assunto é salvação, e é disso que estamos tratando aqui hoje, quando o assunto é salvação, eu que sou pastor, Pastor Diego que está aí falando comigo. Nós não temos nenhuma vantagem em relação a ninguém deste mundo. E se o carcereiro pergunta para mim assim, o que devo fazer para ser salvo? A resposta, o próprio apóstolo Paulo dá em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que a salvação ela vem completa para você. E diz assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que você faz.
Imagina só se alguém consegue viver sem pecado, né? Ele vai chegar no céu e falar assim, ai Deus, rebentei aqui, cheguei.
Imagina.
Eu que fiz o que aconteci, eu resolvi o problema.
O mérito é dele.
É dele. Deus não resolveu nada, quem resolveu foi ele.
Imagina uma coisa dessa. A salvação, ela é um dom de Deus. Veja o que está escrito em Gálatas 3:21. Diz assim, ó, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Já nós vamos entrar nisso. Que a lei não é contrária às promessas de Deus. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, olha só, se guardando a lei você tivesse a vida e vida eterna, estamos falando aqui, não é? Salvação da morte. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Olha, a justiça procederia daquilo que você faz.
Então, se fosse possível obter vida pela lei, então nós obteríamos vida pela lei.
Pela lei, ou seja, a justiça não seria procedente de Cristo. Seria procedente da lei. Isso é contra Cristo, essa doutrina. Gálatas 3:21. Achar que aquilo que você faz pode te trazer salvação.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você está me dizendo que para ser salvo eu não preciso fazer nada?
Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. E é isso que questões sobre doutrina disse. E é isso que a Igreja Adventista crê. Para obter a salvação
é bom demais para ser verdade.
É isso, é o evangelho. Essa é a boa notícia.
É tão bom que é difícil de entrar na minha cabeça. Ainda que eu queira acreditar, como assim?
Não,
porque
é
assim, o cara perguntou o seguinte, o carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Peraí, crer? Crer não é fazer, Júnior?
Não, crer não é fazer.
Então o que é crer?
Crer é o seguinte, eu estou dizendo que você vai ser salvo se você só acreditar que a salvação está disponível para você. A doutrina se chama justificação pela fé, certo?
É.
Ou seja, você vai se tornar justo se tão somente você acreditar que o sacrifício de Cristo foi suficiente para te dar a salvação.
E isso é difícil de acreditar, hein?
O que é uma notícia muito boa.
É muito bom.
É por isso que Paulo falou assim, ó, crê que vai dar tudo certo. Acredita.
É só crer. Não precisa fazer nada. É só crer. E eu vou te dizer ainda mais. A crença não é um ato do credor. Por exemplo, você vai na Casas Bahia comprar uma geladeira em 287 parcelas. Quando você chega lá e você fala assim, ah, eu quero aquela geladeira. O vendedor, ele fala assim, beleza, pega ela, leva embora. E a hora que você quiser, você traz o dinheiro aqui pra mim uma vez por mês. É isso?
Não, não é assim
ele
não.
Ele fala assim, ó, você senta aí, me dá o seu documento, seu CPF, seu RG, da sua mãe, do seu pai, três telefones que eu vou ligar pra todo mundo pra saber se você é de verdade mesmo.
Certo.
Depois que ele checa a sua vida inteira, ele vai fazer um papel, vai ter certeza de que você mora naquele endereço e vai te mandar as prestações. Depois que você pagar todas as 287 prestações, sabe o que vai acontecer? A Casas Bahia vai virar o seu credor. Eles vão pegar e vão enviar para você um papelzinho dizendo assim, olha que maravilhosas promoções nós temos para você. Porque agora que eles viram que você paga, eles acreditam em você e estão te oferecendo. Você só acredita em Deus não é porque você tem capacidade de acreditar, é porque Deus já fez de tudo para você acreditar nele.
É ele que faz a gente crer. A crença é um dom dele. É ele que provoca em nós a crença.
Exatamente. Não sou eu que estou fazendo nada crendo nele. É óbvio.
É Deus que provoca em nós a fé. A ideia era que... Não, crença não é obra. Crença é apenas acreditar que não precisa de obra. Depende de Deus. Não depende de você. Você precisa acreditar nisso. Oh, how he loves us. Oh.
É isso aí, pessoal. O Biblecast dessa semana ficou gigantesco. Minha voz ficou muito assoprada também. A gente já resolveu o problema. Nós não teremos mais isso, né? Não basta ter um bom áudio, tem que saber editá-lo, né, Júnior?
Exatamente.
É um assunto muito rico, né, Júnior?
E nós decidimos dividir em duas partes.
Exatamente. Então, esse é o episódio 3, só que ele vai ser dividido em parte A e B, certo? Então, episódio 3, parte A, que você está ouvindo nesta sexta-feira, dia 23 de abril. E na próxima semana, exatamente no dia 30 de abril, vai sair o Biblecast, episódio 3, parte B. A continuação do assunto que nós estamos tratando hoje.
Mas por que parte A e B? Olha aí.
Hã?
Isso. Por que parte A e B? Por que não parte 1 e 2?
Porque é confundir muito episódio 3, episódio 3.1, 3.2.
Você não põe episódio laranja, episódio azul?
Porque você vai confundir ainda mais as pessoas, meu. Ninguém está acostumado com um episódio colorido.
Episódio Saturno, episódio Marte. Muito bem, é isso, até a semana que vem.
Biblecast capítulo 3, verso 2, né?
Verso 2, é.
Muito que bem, gente, então até semana que vem.
Tchau.